O projeto que regulamenta a demissão por insuficiência de desempenho de servidores públicos concursados e estáveis avançou aqui no Senado.
O texto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais e que segue para o plenário prevê que uma comissão vai avaliar o servidor, levando em conta, entre outros fatores, a produtividade e a qualidade do trabalho.
Vamos conversar sobre este assunto, eu e Gesiel Carvalho, com Marisaura Camões, especialista em políticas públicas e gestão governamental do Ministério do Planejamento. Ela é mestre em administração e faz doutorado em administração pública pela Universidade de Brasília. Então vamos conversar agora com a Marisaura Camões. Marisaura, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. Tudo bem?
Tudo bem. Como é que você viu esse projeto, que você está vendo, esse projeto que está sendo discutido aqui no Senado, que prevê critérios para a demissão de servidores públicos estáveis por mau desempenho?
Então, esse é um tema que eu venho estudando há muito tempo, né? Esse tema de gestão de pessoas, de avaliação de desempenho. E eu acho que a gente tem que olhar com algum cuidado o projeto, né? Normalmente as notícias vêm, é um critério para insuficiência de desempenho, mas quando você vai olhar a fundo o texto, ele exige uma série de avaliações consecutivas com uma baixa avaliação, para que a pessoa possa realmente ser desligada do serviço público. Então não é assim uma avaliação e tudo mais que vai já gerar a demissão. Mas a minha preocupação maior é que esses modelos de avaliação de desempenho que a gente tem tentado adotar há tantos anos, né, no governo, porque a avaliação de desempenho não é uma coisa nova. Você tentar remunerar por desempenho, fazer uma avaliação variável, né, uma remuneração variável a partir de critérios de desempenho, não é uma coisa nova e a gente não tem tido muito sucesso, né? Todas as avaliações acabam gerando 10 de cima a baixo para todo mundo e não existe nenhuma evidência assim, muito científica, nenhum estudo que demonstre que esse modelo de avaliação realmente gera desempenho. Porque, no fundo, é o que a gente quer, né? Não, a gente não quer demitir ninguém. Eu acho que o governo quer, o que todo mundo quer, as pessoas querem, é que as pessoas trabalhem melhor, façam melhores entregas, rendam mais no trabalho, sejam mais produtivas. Isso é uma coisa que é o que a gente deseja, né? E esses modelos de avaliação normalmente não levam a isso.
Agora, Marisaura, por que que esses modelos de avaliação não levam a um critério mais, digamos assim, justo, qualitativo, realista da condição do servidor que está sendo avaliado? É o modelo ou a implantação desse modelo não tem sido adequada à realidade brasileira?
Então, na verdade, tem vários países, empresas do mundo que têm desistido, né, das avaliações de desempenho e tentado trabalhar mais na lógica de incentivos, de criar meios de recompensas, de trabalhos mais colaborativos, de criar senso de justiça. Por quê? A gente sempre pressupõe que o comportamento humano é uma coisa muito racional. Ah, agora tem um decreto dizendo que se eu não trabalhar bem, eu posso ser mandado embora, então eu vou começar a trabalhar bem amanhã. Só que o comportamento ele não obedece uma lógica racional sempre. A gente se comporta por N razões e não necessariamente numa lógica de causa e efeito, digamos assim. Por exemplo, a gente dirige falando no celular. O que é mais importante, falar no celular ou a sua vida? Se você pensar racionalmente, a vida está acima, mas a gente faz. Então, o comportamento humano ele é pautado muito por contexto, por questões de circunstâncias. Por exemplo, no setor público, a gente não tem critérios para a ocupação dos cargos de chefia. E a gente sabe que a chefia ela é fundamental para o desempenho, seja no setor público ou privado. Uma pessoa que te dê metas claras, que diga exatamente o que precisa ser feito, tem um vínculo com uma meta organizacional também. Claro, aqui no setor público também é difícil, né? Se você está anos trabalhando num programa, mudou o governo, você tem que mudar totalmente aquele programa que estava dando certo, mas o novo governo não quer porque era do governo passado. Então, tem questões também estruturais do setor público que eu acredito que essa gestão que está lá hoje no Ministério da Economia, do secretário Wagner, está atenta e já sabe da complexidade dessas questões estruturais, elas talvez sejam mais prioritárias até do que ficar insistindo em avaliação. O que acontece também com a avaliação? Eu não sei muito o que vai acontecer daqui a uns anos. Então, hoje eu posso avaliar mal um colega e amanhã, por uma questão política, eu sei que ele é ruim, que o trabalho dele é ineficaz, que ele é uma pessoa talvez que não entregue como deveria, eu avaliei ele mal, mas ele é filiado ou ele é vinculado a algum poderoso político, e amanhã pode ser que ele esteja como meu chefe e vai querer se vingar. Então as pessoas acabam fazendo esse tipo de conta também no momento de fazer uma avaliação. Não é só uma lógica, ah, vamos fazer melhores entregas, vamos ter um comportamento 100% racional.
Ok. Nós estamos conversando com Marisaura Camões, ela é especialista em políticas públicas e gestão governamental do Ministério do Planejamento. O assunto é o PLS, Projeto de Lei do Senado, número 116/2017, que foi aprovado ontem na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, que segue agora para o plenário aqui da Casa, que estabelece a possibilidade de demissão por mau desempenho de servidor público concursado e estável. Marisaura, a gente entende que a ideia da estabilidade do servidor público, o princípio é para que o servidor não se submeta, por exemplo, a alguns esquemas, algumas práticas que poderiam ser nocivas para o serviço público, e ele possa dizer não e continuar estável no serviço público, ou seja, não perder o cargo público. Essa é uma das ideias da estabilidade do servidor público. Agora, o que fazer para que a avaliação não se torne um instrumento de perseguição política, já que a gente sabe que tem, claro, a esfera federal, mas também tem a esfera estadual e municipal. E tem os municípios aí que o servidor talvez esteja mais suscetível à perseguição política. O que fazer para que a avaliação não se torne um instrumento nesse sentido?
Pois é, nesse caso, né, a gente tem que ter critérios muito claros. Qualquer avaliação, ela tem que ter critérios muito claros e mensuráveis, que a gente fala. Tem que ser observável. Então, você tem que ter... tem muita avaliação que tenta medir critérios subjetivos. Né? A pessoa tem iniciativa, a pessoa tem proatividade. Quer dizer, o que pode ser iniciativa para mim, para você pode ser que a pessoa é enxerida, que ela se mete onde não deve. Na minha leitura, eu tô tendo iniciativa. Então, é uma coisa que não tem muito como você medir. Então é muito importante que as avaliações elas trabalhem com resultados, que tipo de resultado que a pessoa deve entregar, tem que estar muito claro o que se espera, e nem sempre isso é possível no setor público, porque a depender da área que a pessoa está, o resultado depende de ter uma disponibilidade orçamentária, depende de ter um apoio político para a implementação de um determinado programa. Então por isso que eu vejo com muita cautela esse olhar dessa bala de prata da avaliação, como vai resolver problemas de gestão de pessoas do setor público. Né? A gente tem que ter muito cuidado, acho que todas as avaliações têm que ser muito pactuadas. Os estudos sobre comportamento humano falam que as avaliações têm que ser muito individualizadas, as pessoas não fazem entregas iguais. Você pensa aí na rádio, as entregas são todas iguais? Tem pessoa que tem uma capacidade de entrega maior do que a outra, e isso é natural do ser humano. Você querer padronizar todas as pessoas também, isso não é factível, né? E nenhuma organização vive de gerar medo nos seus subordinados, digamos assim, olha, vamos mandar meia dúzia embora aqui que os outros vão ficar alertas e trabalhar melhor. A gente sabe que não funciona, né? As organizações que começam a adotar essas práticas, elas tendem a ter um turnover muito alto, o que é ruim para a organização. Então, eu vejo com muita cautela a questão da avaliação de desempenho. Acho que sim, a gente tem que acompanhar metas, resultados, dar muita clareza para o servidor. E mais do que esse temor, a gente tem que criar lógicas de incentivo. Porque o servidor, eu sou servidora há 20 anos praticamente, e o servidor ele é muito engajável. Né? Então, quando ele sente que ele é parte, porque ele também é cidadão, ele também quer um Brasil melhor. Claro, não são todos, mas na sua maioria sim. E quando você consegue engajá-lo num programa, numa política, né, inclusive servidores municipais, a gente na ENAP, né, eu trabalho na Escola Nacional de Administração Pública, a gente tem feito alguns programas para servidores municipais, e é impressionante o engajamento diante de algumas condições de trabalho que eles enfrentam nos municípios, que é muito ainda diferente do governo federal, né? Então tem condições às vezes bem precárias de trabalho e eles são extremamente engajados. Agora, tem um limite para esse engajamento também, né? Se as questões estruturais também não forem resolvidas, as pessoas, infelizmente, vão desanimando ao longo do tempo, porque elas não veem muito retorno naquele empenho, ao contrário, né? Então, eu acho que a gente também tem que pensar em estratégias de incentivo, de pensar no bom servidor. Eu acho que a gente está muito olhado para o mau servidor, né?
Marisaura, só uma última pergunta. Você, como especialista em políticas públicas, obviamente que conhece outros modelos de avaliação de desempenho em outros países. Esses modelos poderiam ser copiados aqui no Brasil? Isso é factível? É possível?
Então, você sabe que a maior parte dos países de ponta ou tem modelos muito bons de ascensão profissional, então, na verdade, você não avalia para punir, você avalia para ascender. Quem é o melhor? Quem é o que pode ocupar um cargo de chefia? Quem é que pode receber uma... Eles têm modelos mais flexíveis. Então, por exemplo, você avalia competências com base em competências para ocupação de um posto ou para se realocar para um outro lugar. Aí, esse eu acho que é um modelo que funciona, não um modelo para punir. Esse modelo para punir ou atrelado a mérito, que a gente chama atrelado a finanças, né? uma melhoria salarial, uma remuneração variável, infelizmente, na prática, ele não funciona. Na teoria, ele é muito legal, mas na prática, não funciona, infelizmente. Então, temos que buscar outros modelos, né?
Marisaura Camões, queremos agradecer muito aqui a sua entrevista. Agradecemos e bom dia para você.
Eu que agradeço. Bom dia para vocês também.